de décadas, muito tempo que a gente não se via, a ex-professora Cristina, né? Então, assim, para mim hoje foi uma nostalgia, uma saudade de tudo isso. E agradecer a vereadora Eunice por ter nos proporcionado esta oportunidade. E agradecer a vocês, nossos servidores, por ter disponibilizado esse tempo de vocês aqui com a gente. Isso é muito importante, muito mesmo. E a vereadora quer que todos vocês sentam aqui, ó. Tá? Não precisa ficar aí, não. Vem ser vereador por um dia. Tá? Todo mundo pode vir para cá. Que é mais próximo, bem intimista. Agradecer ao Pedro, que está aí sempre presente, Pedro do CDL. As meninas que fazem parte da escola, Luciana e a Tatiana, por favor, o Danilo, vem para cá. Aí dentro. O Pedro, os optimistas vão sentar aqui na mesa central, aqui na mesa de... do comando, do poder da caneta. À vontade, aqui dentro, aí mesmo. Cadê o Danilo? Simbora, galera.
Gente, sem vergonha. O que foi que vocês estão tímidos assim? Vocês não são assim?
A palavra.
A palavra, por favor.
Você gostou do seu amigo?
Rúbia, vem sentar aqui, ó. Isso é importante. Todos são.
Eu quero a palavra. Nascem, por que você puxou o saco da rua?
Não, pronto, acabou.
Fala também que eu sou importante, senão eu vou chorar.
Todos são importantes.
Obrigada. Olha, eu cedei na casa dele do
Willi. E quero deixar aqui, a Soropitimistas, nosso agradecimento especial, nossa gratidão. Obrigado, Eunice. E dizer a vocês que em 2024 a Escola do Legislativo está aberta para fazermos muitos projetos. Não divulgar o laço branco só nesta época, mas em todo o tempo. Isso é importante. Tá? Não só esse laço branco, mas vamos colorir o mundo de laços. Tá? Cada um na sua especialidade e cuidando de cada um de nós. Tá? Gente, muito obrigado. Acabou de chegar aqui a vice-presidente da Câmara Jovem, a Thalita. Muito obrigado, Thalita, por ter vindo. A palavra é com vocês.
É baixinha essa galera. É do Pochicrasnome.
Queria convidar a nossa diretora do Clube Soropitimista Araguari, que vai falar com vocês sobre os 21 dias de ativismo contra a violência contra mulheres e meninas e sobre a campanha do Laço Branco.
Boa tarde a todas e a todos, né? A todos, porque não existe esse negócio de todas e todas ou todes, tá? Como tem homens e mulheres aqui, são todos, incluindo todas nós mulheres também. É com muita alegria que nós, o Clube Soropitimista, estamos aqui para estar passando, né, compartilhando com vocês esse trabalho que nós realizamos. Antes de entrar especificamente na questão do laço branco, eu preciso dizer para vocês quem somos nós, né? As Soroptimistas, tá certo? Nós somos uma organização internacional com 102 anos, composta por mulheres. Nada contra os homens, porque nós precisamos deles, e é por isso que nós estamos aqui. Mas surgiu em 1921, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, a necessidade de se orientar e capacitar mulheres que ficaram viúvas. Morreram seus maridos na guerra e, de repente, elas estavam sem saber como prover as suas famílias, os seus filhos. E um grupo de mulheres na Califórnia, eu não sei pronunciar inglês, viu, gente? Em Oakland, na Califórnia, 80 mulheres das mais variadas profissões, vendo aquela necessidade de mulheres sem capacitação, sem o profissionalismo, sem saber como prover as suas famílias, essas 80 mulheres, nutricionistas, médicas, educadoras, das mais variadas áreas de atuação, elas se reuniram no comando, na presidência de Violette Richardson. E elas se organizaram e fundaram, no dia 3/10/1921, o primeiro clube soroptimista. Soror, mulheres que trabalham para mulheres. Soror, irmãs que cuidam de irmãs. Mulheres que ajudam mulheres. Tá certo? Então, daí soroptimista. Mulheres nessa missão de capacitar, de orientar, de empoderar outras mulheres. Sabe aquela história? Eu vou arrumar a sua coroa e não criticar que ela está torta. Então, é a missão soroptimista. Arrumamos as coroas umas das outras, porque somos rainhas. E aí, deu tão certo, gente, que se espalhou pelo mundo todo, tá certo? E foi aparecendo outros grupos de mulheres para ajudar mulheres e meninas a se capacitarem, melhorar a sua autoestima, e foi crescendo pelo mundo todo. No Brasil, o primeiro clube soroptimista, ele foi fundado pela Berta Lutzen, a filha do Adolfo Lutzen, aquele que descobriu a vacina contra a poliomielite. A filha dele foi nos Estados Unidos, participou de convenções lá e trouxe o Clube Soroptimista para o Brasil. Então, o primeiro Clube Soroptimista do Brasil, ele foi fundado no dia 9 de setembro de 1947. O primeiro, 1921, lá nos Estados Unidos. No Brasil, chegou em 1947. Hoje, estamos espalhados no mundo todo. Estamos em mais de 100 países, somos quase 80 mulheres, todas voluntárias, tá certo? São mais de 3 mil clubes existentes em 5 federações em todos os continentes. No Brasil, a chamada Região Brasil, nós somos 24 clubes. O único em Minas Gerais é o de Araguari, tá certo? É o único de Minas Gerais. E nós, aqui o nosso clube, ele está aqui há 34 anos, ele foi fundado por um grupo de mulheres empreendedoras, pela Marilda Gibrim, a doutora Idelízia Cunha, a dona Maria Jesuína de Godói Melo, e várias outras que já faleceram, que já voltaram para o coração de Deus. E hoje nós somos 36 mulheres que trabalhamos para empoderar, para ajudar outras mulheres e meninas. Para que isso aconteça, nós temos programas. Existem 3 programas que são universais em todos os clubes do mundo. o Viva Seu Sonho, que é um programa que nós trabalhamos com mulheres que já estão em faculdade ou em cursos técnicos e que estão com dificuldade para se manterem, são arrimos de família. Então, elas preenchem alguns requisitos e concorrem a premiações de em torno de 15 mil dólares. Aqui em Araguari, nós já tivemos umas duas ou três que já ganharam esse prêmio. No Brasil, há 2 anos atrás, uma menina na Bahia, que fazia medicina, que já deve estar agora terminando o seu curso, ela ganhou os 15 mil dólares concorrendo com o mundo todo. O Sonhe e Realize, nós trabalhamos com jovens de 14 a 16 anos. E esse ano nós estamos trabalhando no Polivalente, na Escola Madre Maria Blandina. É uma orientação que nós damos para os jovens, para eles descobrirem os seus sonhos, com várias palestras, com parceiros que nos ajudam, a IMEPAC presente junto com a gente. E sexta-feira a gente encerra esse programa lá com eles. Nós já fizemos em várias escolas de Araguari. Cada ano, nós procuramos uma escola para poder estar fazendo esse trabalho, para atender o maior número de jovens, para se sentirem privilegiados com este programa. E o combate à violência contra mulheres e meninas e o tráfico de mulheres e meninas. No Brasil, o tráfico ele não é tão divulgado, mas em outros países é impressionante o índice de tráfico de mulheres e meninas, para as mais variadas explorações com elas. Agora, o Brasil, ele é o 5º país do mundo em violência contra mulheres e meninas. O 5º. E aqui nós temos a Lei Maria da Penha. Essa lei, ela é de 2007, e foi, o Brasil, ele foi obrigado a ter essa lei, porque a Maria da Penha escreveu um livro da sua história e uma ONG denunciou do exterior que o Brasil não a protegeu, que o Brasil não protegia suas mulheres. Isso em 2000, 2001. Aí, foi obrigado, o Brasil foi obrigado, foi punido e ele foi obrigado a elaborar uma lei para proteger as suas mulheres. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei de proteção à mulher, não é para punir o agressor, mas é uma lei de proteção à mulher. Então, às vezes, ela é muito mal interpretada até pelo próprio judiciário. Tá certo? E por nós, daí ter esse conhecimento. Então, a Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo para proteger as mulheres. E o Brasil é o 5º país do mundo em violência contra mulheres e meninas. E para que isso possa, a gente estar fazendo esse combate, orientando, porque nós, soroptimista, nós fazemos a orientação, fazemos o repúdio. Esse ano, nós fizemos repúdio público contra os feminicídios, contra a violência sofrida pela nossa vice-prefeita, publicamente, nas mídias, e foi para o mundo todo. A Europa, os clubes da Europa entraram em contato com a gente, nos parabenizando por esses repúdios que nós fizemos contra a violência, os feminicídios e a violência à nossa vice-prefeita. Então, nosso trabalho é esse, de orientar, de denunciar aos órgãos competentes para que eles tomem as devidas providências para punir os responsáveis da violência. E todo dia 25 de cada mês, nós chamamos o Dia Laranja, que foi instituído pela ONU. Esse dia 25 é o dia que nós vestimos a camiseta laranja, colocamos o laço laranja e fazemos eventos e ações para orientar mulheres, meninas, sobre essa questão da violência. Porque muitas vezes elas não sabem a quem procurar, nem sabem que estão sofrendo uma violência. Porque a violência, ela não é só o olho roxo, não é só o beliscão que se deu. A violência, quando chega na física, já teve a violência psicológica, já se está vivendo uma violência sexual, moral, patrimonial, institucional, assédio, depreciações. Então, quando chega na violência física, já está o quê? Um apulinho, né? Como se diz, uma mão de tinta para chegar no feminicídio, tá certo? Por quê? Pelo fato e único exclusivamente de ser mulher. Então, todo dia 25, os clubes soroptimistas do mundo todo, e já é uma política pública em várias cidades do Brasil, esse dia 25 de cada mês. E o dia 25 de novembro foi instituído pela ONU como Dia Internacional de Combate à Violência contra Mulheres e Meninas. Por que isso, gente? Para homenagear três mulheres, três irmãs da República Dominicana, que em 1960, elas denunciando as violências contra as mulheres do seu país, do ditador Rafael Trujillo, elas foram barbaramente torturadas e assassinadas junto com seu motorista. Então, para homenageá-las, foi instituído pela ONU. O soroptimismo, ele tem uma cadeira na ONU. O soroptimismo, ele é reconhecido no mundo inteiro, em Genebra, em Gênova, em Paris, em Nova York, no mundo inteiro. Empresas onde existe uma soroptimista, ela é diferenciada. Tá certo? Daí a importância do soroptimismo no Brasil. Então, a ONU, ele instituiu, tá certo? Esse no dia 25 de novembro, o Dia Internacional de Combate à Violência contra Mulheres e Meninas. E aí, do dia 25 de novembro até o dia 10 de dezembro, nós temos os 16 dias de ativismo em todo o mundo, aonde se faz ações e eventos para implementar, discutir essa violência. Mas aqui no Brasil, são 21 dias, porque começa no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Então, nós começamos no dia 20 e vamos até 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos e o Dia da Soroptimista. E para dentro desses 21 dias, ou esses 16 dias de ativismo, de trabalhos, que também já é uma política pública em vários estados do Brasil, esses 21 dias de ativismo, certo? E nós temos no dia 6 de dezembro o dia do laço branco. O que que vem a ser o laço branco? O laço branco é uma associação de homens que se propuseram, se associaram, se juntaram para ajudar nesse combate à violência contra mulheres e meninas. Por que isso, gente? Surgiu no Canadá, em 1989, numa escola técnica, politécnica, um dos estudantes, um homem, ele chegou na sala armado, ele colocou todos os colegas homens para fora e deixou 14 colegas, as mulheres, dentro da sala de aula. Ele atirou em todas. Ele matou todas as suas colegas, porque elas eram mulheres, e suicidou. E ele deixou uma carta onde ele dizia que ali não era lugar de mulher, ali era lugar de homens, que as mulheres estavam invadindo um espaço exclusivamente masculino. Então, qual que era o problema dele? Com a sua masculinidade. Porque a nossa origem, ela é patriarcal, não é? Então, o homem que manda, o homem que determina. Do sim e do não, era o poder nas comunidades, nas famílias, nos clãs, no patriarcalismo. Não é isso? E ele tinha esse problema. Ele dizia que ali não era lugar de mulheres, que a engenharia não era para mulheres, era para homens. Então, a questão dele era com a sua masculinidade. Então, ele se sentiu ofendido pela presença das suas colegas e matou as 14 jovens mulheres que eram mães, que eram filhas, que eram tias, que eram educadoras, que estavam ali para realizar o seu sonho. Esses colegas que foram postos para fora se reuniram e formou no dia 6 de dezembro essa associação do Laço Branco, aonde eles se organizam e já existe em todo o Brasil e no mundo todo. Todo dia 6 de dezembro se comemora esse dia do Laço Branco, aonde os homens se organizam nesse combate à violência contra mulheres e meninas. Então, tudo começa em mim. Então, tudo começa em você, homem. Como é que você olha para a sua masculinidade? Que espaço você está dando para as mulheres da sua vida fazerem parte dela? Esta casa, ela se silenciou contra a violência de sua vice-prefeita. Uma casa que tem 4 vereadoras, e eu vejo o número de funcionárias mulheres aqui dentro. Como esses homens desta casa pública, eleito pelo povo, eleito por mulheres também, porque eles não foram eleitos só por homens, como eles se comportam? Qual é a sua ação diante dessas violências sofridas pelas suas companheiras, pelas mulheres desta casa? Como você, funcionário desta casa, se dirige a uma colega sua? Ah, porque é loira. Ah, porque é gordinha. Ah, porque é magra. Ah, isso é violência. É uma depreciação. Isso é assédio moral. Então, como vocês, homens, se posicionam? Qual é a sua fala? Martin Luther King dizia: o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Qual é a sua postura? Como você se comporta diante dessa violência? Como você trata as mulheres da sua vida? Você nasceu de uma mulher. Se você quiser constituir uma família, você precisa de uma mulher. Somos diferentes, sim, anatomicamente, fisiologicamente, emocionalmente, temos uma série de diferenças. E graças a Deus, né, gente? Mas nos complementamos. Um não pode viver sem o outro, porque se complementam. O olhar do homem, ele é um só, é focado para frente. A mulher, esse olhar espacial, não é? Ela lava, ela cozinha, ela ajuda o menino a fazer tarefa, ela olha as panelas, ela lava, ela passa. E o homem, ele abre a geladeira, o que ele diz? Cadê o requeijão? Está diante do nariz dele. Aí, você resolveu chegar ele um pouquinho para cá, ele não dá conta de fazer isso, porque o olhar dele é esse. É antropológico isso, tá, gente? Mas a cultura, ela é dinâmica, ela não é estática, tá, gente? Então, essa masculinidade patriarcal é igualzinho o latim, viu, gente? Uma língua morta, mas que deu origem a outras. Essa é a masculinidade patriarcal. Está morto, mas deu origem a essa sociedade que nós temos hoje. Por que que hoje há um grande índice de mulheres mais do que os homens? Porque os homens, eles morreram em guerras, eles não cuidam da saúde, morre muito mais homem do que mulheres. As mulheres são mais cuidadosas, porque é o seu feminino. Esse feminino em nós é que nos traz esse cuidado. O masculino é do provedor, tá certo? É o da segurança, é de decisões rápidas e ligeiras. Nós não, né? A gente vai pensar, que roupa que eu visto hoje? Não, essa tá boa não, né? Hora que sai a cama, tá cheinho de roupa, até a gente ter decidido qual que a gente ia vestir. O homem é o primeiro que veste. Se você chegar numa festa, tiver alguém com a mesma roupa, o mesmo vestido que você, o que, que você faz? Vamos embora, essa festa não presta. O homem chega, tem 30 de terno preto. O que, que ele fala? Nossa, gente, estou na moda, está todo mundo igual eu. Não é verdade? É isso aí. Então, somos diferentes, mas nos complementamos. Um complementa o outro. E essa sociedade de hoje, todos têm que saber lavar, passar, cozinhar, trabalhar, esfregar chão, trocar falda de menino, dar mamadeira, levar para a escola, olhar menino de noite. Hoje, não é a mulher que gesta, que fica grávida. O homem também, ele fica grávido junto com a sua esposa, junto com a mãe do seu filho, porque ele também vai ser responsável. E como nós, mulheres, criamos os nossos filhos? Gente, na minha casa somos 4 filhas, todas mulheres. Há 60 anos atrás, mulher era proibido andar de bicicleta. Eu dizia que eu ia levar para o caixão esse peso, porque eu não sei andar de bicicleta. Hoje eu já me curei. Mas por que que isso acontecia? Porque era brinquedo de homem. Eu não tive um irmão homem para ganhar uma bicicleta e a gente aprender escondido. Porque é isso que teria que acontecer, não era? A gente ia dos primos. Chegava em casa, apanhava, ficava de castigo, porque a gente tinha que brincar, era com a boneca. Então, hoje eu não sei andar de bicicleta. E na minha casa, nenhuma das minhas irmãs anda de bicicleta. Porque a gente aprende isso em pequeno. Porque hoje, se eu for subir numa bicicleta, o chão está quilômetros de cima de mim. Aí eu não dou conta. Porque quando a gente é pequeno, o chão está pertinho, não é? Porque a gente é pequeno. Então, olha só como que as coisas mudaram. Então, hoje, cuidado como criamos os nossos filhos. Casas onde tem filhos e filhas, cuidado com a diferenciação. Antigamente, quem cria as filhas é a mãe, na dispensa. Quem cria os filhos, os homens, é o pai. Cuidado com as suas cabras, porque meus bodes estão soltos. Era assim que eles diziam. Hoje, ensina seu filho e sua filha que ele tem que crescer sabendo que os direitos são iguais. Existem diferenças. E quando o prefeito Renato assumiu, ele fez a abertura do Agosto Lilás lá no bosque. Eu estava presente. Ele disse que tinha nascido os 2 filhos gêmeos, os meninos, e ele disse, eu tenho que saber ensinar meus filhos agora, para que hora que eles crescerem, eles saberem como lidar com as mulheres de sua vida. Essa foi a fala dele. É? Então, ele sempre diz isso. Então, é esse o objetivo do Laço Branco. Convidar vocês, homens, a se juntarem a nós, ao soroptimismo, transformar o Laço Branco, como em outras cidades, em outros estados, numa política pública. Vamos todo mundo trabalhar para que se erradicalize essa violência contra as mulheres e meninas. Depois do Laço Branco, já houve uma diminuição de mais ou menos 10% de feminicídios no Brasil. É pouco ainda. Quantos feminicídios já não teve no Brasil esse ano? Só em Brasília, mais de 3 mil. E lá nós temos 3 ou 4 clubes, né? Soroptimista, trabalhando ali, ó, em cima, denunciando os órgãos competentes sobre os feminicídios. Então, eu convido vocês, homens, a se juntarem a nós, a formar essa associação do Laço Branco, nessa casa, onde há um predomínio grande de vereadores, responsáveis pela a criação de leis, para aprovar as leis do nosso município, para que se junte a nós, mulheres, para que vocês tomem conhecimento dessa questão de como cuidar das mulheres, de nossas vidas. Não que sejamos frágeis, não. Muito pelo contrário, somos fortes. Por isso, merecemos o respeito, o direito nosso respeitado. Por que que eu disse que onde empresas que têm uma soroptimista têm valor? Porque onde existe uma soroptimista na empresa, não pode ter salários diferenciados entre mulheres e homens. Se estão na mesma função, executam o mesmo trabalho, com a mesma competência, a mulher não pode ganhar menos do que o homem. Tem que ser igual. Então, daí a importância do soroptimismo nas empresas e nessa casa. E hoje a gente tem o prazer de ter, não é, a Eunice como uma soroptimista, uma companheira nossa, para nos ajudar. Que essa casa, ela abra as portas, se organize para que possa formar essa associação do Laço Branco. Convido vocês, homens, a estarem conosco, a nos olhar como iguais a vocês, sabendo das diferenças que temos, graças a Deus que as temos, mas do valor, na competência, na inteligência, na capacidade, somos iguais. Por isso que hoje as mulheres estão, né? Eu acredito que não deva existir nenhuma profissão exclusivamente masculina. Hoje já existe um espaço aberto para todas as mulheres. Mas como são tratadas? Uma mulher na liderança, liderando 30, 40, 50 homens, como ela é tratada. É isso que a gente precisa trabalhar em nós, porque tudo começa em mim. Então, vamos fazer, né, pensar como Martin Luther King. O que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Todos somos bons. E também digo mais, os maus não são bons, porque os bons não são melhores. Quem sabe está na hora da gente dar a nossa vaguinha de bom, nos tornarmos melhores, para que o mal ocupe uma vaga de bom. Vamos pensar nisso? Eu quero agradecer essa oportunidade ao Nassim, à Eunice, que nos abriu a porta desta casa, vocês que se disponibilizaram a estar aqui com a gente, ouvir essa nossa fala e convidá-las a estar conosco nessa luta. Que não é só todo dia 25 e nem esses 16 ou 21 dias de ativismo, mas são 365 dias ou 366 dias no ano bissexto. Sintam-se abraçados e sintam-se recepcionados por nós e a nossa gratidão a todas vocês. Muitíssimo agradecido. Eu vou passar a palavra agora para a Eunice para ela encerrar, tá, gente?
Mais meia hora, gente. Agradecer aqui a presidente do nosso clube, as minhas irmãs soroptimistas, vocês que tiraram um tempinho para esse encontro aqui, é um encontro não só de mulheres, mas de homens também, que eu tenho certeza que apoiam as mulheres. E tem um versículo bíblico, um mandamento da lei de Deus, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. Então, nesse mandamento, a gente vê o quanto a autoestima, o quanto o amor próprio é interessante para todo ser humano. Nós todos temos que ter amor próprio, ter autoconhecimento do que a gente é bom, do que a gente não é tão bom, do que a gente pode melhorar. Então, isso começa nos relacionamentos, nas relações interpessoais. E a Câmara é um espaço muito difícil, alegre, sim, né? De muita gente, mas assim, tem conflitos de interesses. Isso no direito a gente chama de lide, né? Tem situações E, por muitos anos, esse espaço aqui não foi aberto para as mulheres. Aqui teve teve três vereadoras antes que eu entrei. A Marlene Rodrigues da Cunha foi a última antes que eu chegasse aqui. Ela foi presidente dessa casa e ficou assim, uma lacuna com 20 anos sem mulher aqui, como vereadora. Então, voltar a esse espaço, voltar a esse poder para as mulheres não foi fácil. E tenho certeza que até para a gente, assim, vocês, enquanto funcionárias da Câmara, também não é fácil. E o que me deixa muito triste é que na Gazeta do Triângulo de hoje, a gente traz um retrato oficial da violência contra a mulher na região. Tá? Nós temos aqui, se não me engano, mais de 12 cidades da região, e Araguari ocupa o quinto lugar em violência contra a mulher. Quinto lugar. Notícia quentinha de hoje. Então, nós temos aí Ipiaçu, que é a primeira colocada da região, Tupaciguara, depois nós temos Monte Alegre de Minas, Capinópolis, que a gente sabe que é uma cidade violenta, e Araguari em quinto lugar. Então, a gente tem aqui um levantamento que, em Araguari, as vítimas têm cor parda, 45% das vítimas de violência doméstica em Araguari tem a cor parda, que elas, 24% das vítimas possuem ensino médio completo, 19% ensino fundamental incompleto e 12% para aquelas que são alfabetizadas. Quer dizer que a violência não tem muito a ver com escolaridade. Vocês viram isso? Até podemos dizer que é inversamente proporcional. 28% tem de 25 a 24 anos de idade, 68% dessas mulheres tinham entre 18 e 44 anos de idade. Tem todo tipo de ataque. Tem violência psicológica, 1.108 ocorrências, 1.106 violência física, 116 violência patrimonial, 59 casos de violência moral, 58 casos de violência sexual e 636 outros registros com outros tipos de ataque. Agradecer aqui a presença do Pedro, do CDL, que sempre assim, envolvido em todas as causas sociais da nossa cidade e merece muito o nosso apreço. Então, essa situação de autonomia é muito importante. A autonomia financeira é muito importante para que possamos estar mais empoderadas, ter o seu trabalho, ter o seu dinheiro, saber onde quer chegar, ter estudo, estudar. Estudo vai nos fortalecendo para que a gente fique assim como a mulher da Bíblia. A mulher da Bíblia, ela trabalha com boa vontade com as suas mãos. Ela, como navio mercante, traz de longe o seu pão. Eu vejo aqui a Rúbia. A Rúbia, na terça-feira, ela preocupa em levar comida para o filho dela. Ela está aqui no trabalho, mas ela preocupa em levar comida para o filho dela. Esses dias, eu fiz uns meses aqui atrás, eu já citei isso aqui. No dia que o sol estava muito quente, eu subo aqui para ir para a minha casa, e essa subida aqui é íngreme, não é? Essa aqui. E eu via sempre mulheres assim, envelhecidas, com sacolas na mão, carregando peso e custando subir. E aí eu parava. Eu parava, perguntava, quer uma carona? Isso começou um dia que uma passou mal aqui na porta de Semente Esperança, encostou na parede e ficou. Aí eu falei, está passando mal, né? Aí eu desci do carro, fui lá, olhei se ela estava bem. Aí eu falei, a senhora quer que eu a leve na sua casa e tal? E ela falou, não, está muito calor e tal. Não entra que eu levo a senhora. E vou batendo um papo, conversando. E a gente vê que todas levam sacolas. Nós todas levamos sacolas. Nós levamos sacolas para lá, para cá. É um pão, é um tomate, é uma rosca, é um pão de prato que a gente comprou de alguém. E aí a gente fala que nós somos, a Bíblia fala que nós somos navio mercante, que nós trazemos de longe o pão. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Nós sabemos o quanto foi difícil até nós chegarmos aqui. O quanto foi difícil para adentrarmos nessa casa, adentrarmos nos gabinetes e provarmos que nós temos competência e que nós somos capazes, assim como os homens, de ter o nosso pão de cada dia. Seu vestido é de seda e de púrpura. Nós nos preocupamos com a roupa do esposo, com a roupa do filho. Se está frio, se ele vai levar a blusa. Se não está, que ele deixe a blusa em casa. Como que ele vai, que roupa que ele vai. Se a roupa molhou, se a roupa está seca. Se tem roupa para lavar. Então, nós sabemos assim, que nossa força e nossa honra são nosso vestido. Nossa força e nossa honra. E eu estou aqui hoje como uma integrante do clube, tá? Não vejam a vereadora Eunice aqui hoje, não. Vamos separar papéis, porque senão a gente é muito mal interpretada, tá bom? Então, eu estou aqui hoje como uma integrante do clube e eu tenho aqui dados que quase metade das mulheres brasileiras já sofreu algum tipo de assédio em 2022. Aí eu pediria o Luiz que mostrasse um gráfico que eu trouxe aqui. E violência, gente, não é só física. Violência, tem violência de todos os tipos. E às vezes a gente não percebe que a gente está sendo violentada. Quando a gente vê, a gente já está muito diminuída, destruídas, psicologicamente. Então, tudo isso faz com que a gente se sinta inferior, diminuída, sofridas, entristecidas e sem condições para enfrentar o dia a dia. Então, eu já sofri vários tipos de assédio psicológico. Às vezes, eu lembro quando eu quis a separação do meu primeiro casamento, eu ouvi, eu vou te tomar as meninas. Uma tinha 2 anos, outra tinha 3. Eu falei, não tenho que tomar, elas são nossas. Se você provar para mim que você vai cuidar das minhas filhas melhor que eu, que elas vão ser mais felizes com você, eu te entrego. Não tem que tomar. Então, assim, às vezes, eu fiquei sabendo, hoje a minha faxineira contou para mim, ela vai só uma vez por semana e a gente conversa para caramba, é muito interessante. Aí ela falou que no Rio Grande, foi em algum estado brasileiro aí ontem, um moço que estava numa construção, entrou dentro de uma residência, matou a mãe com 3 crianças afacadas e violentou essas crianças. Então, quanto nós estamos expostos? Tem uma lei novinha aí agora, que saiu do forno, a gente viu lá, a gente vai fazer uma consulta, né? Vocês viram que a moça estava, esse caso ocorreu há já algum tempo, a moça estava anestesiada, né? E um médico colocou o órgão genital na boca dela. Então, com isso, surgiu essa nova lei, que nós vamos ter o direito de ter um acompanhante para as nossas consultas, né? Então, tudo isso é uma rede de proteção às mulheres. E o nosso clube é um clube que faz parte dessa rede de proteção. Às vezes, a gente pensa, não, é só uma gotinha no oceano, mas, como diz Madre Teresa de Calcutá, o oceano seria menor sem essas gotinhas. Violência não é só bater. Críticas destrutivas, às vezes até de outras mulheres. Não é? Até na família a gente vê isso. Não, mas você engordou, hein? Não, mas seu cabelo está seco, hein? Nossa, mas... Então, assim, às vezes você levanta de boa, fala, não, hoje vai ser um lindo dia, né? Aí a pessoa não é capaz de fazer nada que te eleva, de falar nada que faz com que você melhore, né? Ou seu cabelo está bom, seu cabelo está bonito, que bom que você está aqui, essa cor fica boa para você. Então, assim, às vezes, dentro da própria casa, pessoas do mesmo sangue fazem críticas destrutivas. Um dia, minha filha falou para mim, nós demos uma carona para uma parente minha, e na hora que eu cheguei lá, ela falou, nossa, mas você está bem mais velha que a Eliane, você está bem mais velha que a Heloína, você está... Eu falei, mesmo? Aí, na hora que saiu, a minha filha falou, mãe, é uma pessoa tóxica. Né? Eu sou mais nova, né? Então, eu tenho a obrigação de estar mais nova. Né? Não é que eu tinha que estar mais nova que elas, né? Mas pela faixa etária. Então, às vezes, dentro da própria família da gente. Eu lembro de uma pessoa que um dia eu falei para o meu companheiro. Falei, puxa vida, isso acontece com homens também. Puxa vida, eu nunca vi esse cara. Você toca num assunto, você nunca viu a pessoa falar um sim. Você nunca viu a pessoa agregar aquilo que você falou, chancelar aquilo que você falou? Não, essa parede é branca. Não, ela não é branca, não. Então, assim, está sempre contestando aquilo que você fala. Sempre contestando as suas afirmativas. Ou é com a negação, ou é tentando te deixar em dúvida. Então, isso é crítica destrutiva. A intimidação psicológica. Olha, se você for, olha, se você fizer isso, olha, se você for estudar, eu saio de uma... Você entra, você sai por uma porta e eu saio por outra. Eu já ouvi isso. Se você for fazer direito, você faculdade, você sai por uma porta e eu saio por outra. Como quem diz, eu não quero que você cresça. Eu quero que você diminua a cada dia, que você fique menor, que você fique igual um milho de piru, um piruá, né? Aquele que não estoura. Tem pessoa que quer isso na vida da gente, que você vira um piruá duro para nunca mais virar pipoca. Invalidar seus sentimentos. Não valorize o que você sente. O que você sente está sempre a mais. Ah, não, mas você não vai chorar por causa disso, né? Ah, mas você não... Nossa, mas você não acha que você está exagerando? Você não acha que você pegou pesado? Você está sempre invalidando o que você sente. Chantagem emocional, né? Quantas de nós já passamos? Se fizer isso, eu faço aquilo. Se você for, vou fazer isso, né? Invasão de privacidade, querer a senha do celular, querer saber quem ligou, querer saber onde foi, querer saber que hora que voltou, querer saber se bebeu, se não bebeu, onde está, que roupa estava. É como se fosse assim, né? Como é que chama aquilo? É um GPS, né? E, às vezes, a gente tem que se colocar nesse lugar também. Será que nós também não agimos assim, de vez em quando? Quer saber o tipo sanguíneo, o que comeu, o que deixou de comer, querer a senha do celular, me mostra agora, porque senão vou te tomar o celular. E, logo, logo, controle financeiro, o seu dinheiro, você comprou essa roupa. Quantas de nós não escondemos sacolas? Quantas de nós não escondemos sacolas? Porque fala que nós somos centopeia, que nós gostamos demais de roupa, que não é possível que você comprou isso desse preço, e o dinheiro é seu. Né? Mas aí tem aquela situação, né, de já não, eu contribuo com o orçamento doméstico. Quem aqui não contribui? Levanta o dedo aqui para mim, a mulher que não contribui no orçamento doméstico. Que o homem paga tudo, é provedor total da casa. Ô, delícia, hein? Que coisa mais boa do mundo. Então, o dinheiro dela é só para ela. Mas ele deve ainda falar. Você não está gastando demais com farm, não? Que eu sei o quanto ela gosta. Deve esconder a sacolinha tudo da Caju. Né? Então, assim, esse dia eu fui lá na inauguração da loja, aquela lá, como é que chama? Santa Lola. Aí eu comprei a Raquel que me leva nessas coisas. Comprei uma bolsa e um sapato. Depois voltei. Fiquei lá mais um pouquinho, comi alguma coisa, comprei outro, né? Eu falei, vou ter que descer isso aos poucos, senão o Moreno vai... E ele não compra nada, né? Então, ele é muito bacana. Então, ele não compra, e eu compro muito. Então, a gente esconde as sacolinhas. Controle financeiro, né? Deixa a gente ser descontrolado, vai. Silêncio punitivo, gente, esse é dificílimo. aquele que você brigou, que ficou de mal, criou uma situação ali constrangedora entre o casal, ou com o chefe, ou com o colega, o silêncio. Eu vou puni-la com meu silêncio. Aí finge que não está te ouvindo, finge que não te vê. Você passa a ser invisível dentro da casa, né? Então, esse silêncio punitivo é dolorido demais. Esse silêncio punitivo é como se fosse uma agressão física. É uma agressão. Esse silêncio punitivo nos machuca muito e é uma forma de violência. Manipular, né? É aquele nome lá, ó. Essa manipulação é muito triste, manipular. E as mulheres são manipuladas. Tem umas que vendem a casa, dá o dinheiro, depois o moço adoece, elas ficam, depois elas trabalham, ainda tentam manter. Então, assim, manipulação. Manipula de uma forma que o amor deixa as pessoas cegas. Elas passam a ser assim como um robô. As pessoas narcisistas se apoderam de pessoas que não são narcisistas para manipular. E as com autoestima baixa, com falta de empoderamento, são muito manipuladas. São de fáceis manipulação. Então, a manipulação também é muito doentia. Então, a violência não é só bater. Eu queria entregar uma rosa para cada uma das meninas aqui.
E convidar vocês para a gente... Me ajuda aqui, Lu. Eu vou convidar os homens para oferecer uma rosa branca. Para as meninas que estão aqui. Vem, das colegas aqui.
Aí, nós vamos pôr uma música aqui. Pode falar. A Poliana quer usar a palavra. A Poliana vai usar a palavra. Gente, vamos ouvir a Poliana. Espero os menininhos. Cadê a Raquel para tirar uma foto? Que momento lindo.
Danilo, você já me defendeu na cozinha.
A Poliana vai usar a palavra. Eu quero os homens aí também, no centro aqui. Vamos aqui para o meio, meninas. Pode falar, Poliana.
Então, gente, eu estou muito, muito grata de estar participando. Porque a violência contra a mulher é uma coisa muito séria, de muitos anos.
Chora não.
Vou respirar.
Aí, ó, isso é um. Olha lá, eu estou invalidando seus sentimentos. Chora sim.
Mas a importância do apoio da mulher, né, de uma amiga, porque existe muita violência. A Eunice falou sobre o que você leu na Gazeta?
Os casos, né?
Os casos. É. E são casos que são registrados. É pequenininho demais, perto do que não tem registrado. E existe muito caso de violência em todos aspectos. Em relacionamento, eu acho que é muito importante a amizade, porque a amizade fortalece muito. Esse é invalidar nós como mulheres, né?
Soror, irmandade.
Você não vai, você não pode, você não vai usar isso e sempre poder tudo. Você falou a palavra narcisista, eu acho que o narcisista nem todo mundo conhece. O que é um narcisista? Porque é novo. Porque a gente vinha falar só sobre psicopatas. O narcisista é novo. E não tem cura.
Não.
Eu acho que os psiquiatras, os psicólogos ainda estão estudando muito sobre
ele
o narcisista.
Ele não tem conserto, né?
Ele não tem conserto. O narcisista não tem sentimentos. Então, a gente tem que ficar muito atenta nos nossos relacionamentos que a gente vive.
Por isso que o namoro é importante.
O namoro.
A época de conhecer, de conviver, de ver o que é bom, o que é ruim, o tipo de família, né?
E assim, invalida muita gente. Você falou na separação, eu recentemente separei, todo mundo já sabe, porque minha vida é um livro. Até mesmo na minha família, todo mundo não acreditava que tudo que eu passava. Porque eu vivia de rede social.
Gente, as mulheres têm vergonha, né?
Tem vergonha.
Ana Henrique, mãe, tá aí, né?
Então, tem vergonha, porque rede social é uma coisa, dentro de casa é outra coisa.
Eu tive que provar para minhas tias, irmã da minha mãe, mulheres que sofreram a vida inteira com violência. Hoje é casada, todo mundo velho, aí fala assim, ah, mas você parar agora? Porque nós já tá velho, não. Você não tem que suportar a violência, a falta de compreensão, aí tem a tortura financeira. Eu tive que, infelizmente, mostrar para minhas tias o que eu vivia, em áudios que eu recebia, porque elas não estavam acreditando. Não, você não, vocês são uma família margarina. Não existe isso. Mas eu tive apoio de amigas, terapia, gente. Todo mundo posta foto de academia, mas ninguém posta foto de terapia. Terapia para nós mulheres é muito importante, muito. Ensinar quem tem filhas e filhos a importância do respeito. E o que é que você deve aceitar, o que é que você não deve aceitar.
É, teu não, né? Não é não.
Não, não é não. E é isso, porque senão eu vou falar aqui horas e até emociono.
Então, assim...
Eu quero fazer parte.
Então, assim, a gente
da
tem
onde?
Que... Essa união
quero,
de mulheres,
quero.
Essa sororidade, o apoio dos homens, né? Às vezes os relacionamentos não dão certo, porque às vezes foi criado de um jeito, a divisão de tarefas, isso mulher pode fazer, isso o homem não pode fazer. Então, assim, essa situação a gente tem que ir desmistificando, quebrando algumas situações que já estão cristalizadas na nossa cultura, para que a gente possa ter uma harmonia maior e uma convivência maior entre homens e mulheres, de forma saudável. E essa música, por que que a gente trouxe flores, né? Às vezes, quando a gente tem uma história que, no primeiro momento, foi um tapa. No segundo momento, mas ele me ama, foi porque ele tinha bebido. No segundo momento, foi puxão de cabelo, e vários bofetões, mas eu perdoei porque ele me ama e naquele dia nós dois tínhamos bebido. No terceiro momento, eu apanhei, mas eu falei no trabalho que eu caí no chuveiro, que eu caí do cavalo e eu tenho filhos com ele e eu tenho que continuar vivendo com ele porque nós temos filhos e eu não tenho para onde ir. O meu dinheiro não dá para sustentar a casa sozinho. Então, essa situação financeira é um outro problema. No quinto problema, hoje eu tive coragem para contar para uma amiga. E ela me deu força para que eu possa lutar e separar. Mas eu não tenho essa coragem. A minha família não aceita. Aonde eu vivo não há divórcio. E eu continuo com ele. Desta vez, ele chutou minha barriga, machucou o meu rim, fiquei com o braço enfaixado e, mais uma vez, contei no trabalho que foi cair do cavalo no rancho e deu tudo certo. Da última vez, eu não vou ter oportunidade de falar com vocês porque eu morri. Eu estou morta. Aí já é o feminicídio. E a música que nós vamos cantar agora fala sobre isso. Que nós queremos... Aí, muitas flores do marido, muitas flores das amigas, muitas flores dos colegas de trabalho, quando morre. E aí nós vamos cantar aqui hoje que nós queremos flores em vida. Tá bom? Por isso, flores para vocês hoje, tá bom? Vamos lá? Pode ler lá. Vamos ler a música lá e vamos ficar em pé, hein? Tem que dar uma dançadinha. Levantem. Quem não tem flor, levanta sua mão.
Pois lá? O áudio aqui não. A taça, aperta o alto-falante lá, ó. O alto-falante tá aqui, tá chinzinho. Do lado. Aí, aí, aí. Apertou não. Não apertou não.
Isso. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar.
Autoconhecimento e investimento em si mesmas, tá bom? E nada menos do que você merece. Nós necessitamos não da água rala da bica, mas de todo um oceano, tá bom?
Thank you.